Oi, eu sou a Lida Maria Martins.
Olá, sou Manuel Borja Villel, sou parte do coletivo curatorial. Estou aqui para gravar este episódio do Em Obras, podcast
da Fundação Bienal de São Paulo, apresentado pela Bulgari.
E neste episódio
vamos falar, comentar a importância que os textos de Leda Maria Martins, especialmente o livro maravilhoso que se chama Performances do Tempo Espiralar. A importância que esse livro, que as suas ideias tiveram para a Bienal de São Paulo, para a 35ª edição, para Coreografias do Impossível. Como curador europeu, o descobrimento de Leda Maria veio através de meus colegas brasileiros. Foi uma descoberta que, para mim, foi fundamental no trabalho que estava fazendo a partir de sua leitura, das conversas com Leda Maria, das escutas de suas falas. E é fundamental em muitos níveis, especialmente vindo de uma instituição europeia.
Estou muito feliz pela lembrança dos meus pensamentos, do livro, na inspiração que deram como resultado essa maravilhosa exposição. Agora, sobre o tempo espiralar, eu acho muito difícil dizer o que é que ele é, sabe, assim, com poucas palavras. Mas é uma ideia de um tempo que desafia essa concepção de uma temporalidade com princípio, meio e fim determinados, que sempre avança para um futuro, que nos conforma em determinados estados e estágios do calendário, a própria cronologia. Na verdade, a ideia de um tempo em espiral é um tempo que, resumindo o resumo do resumo, se curva para frente e para trás. E que é habitado simultaneamente por todas as instâncias de passado, presente e futuro, simultaneamente. Porque é um tempo que estrutura a própria ideia de ancestralidade no âmbito das concepções negro-africanas. Então, eu acho que essa ideia, assim, que as pessoas... A própria construção do esquecimento... O que é essa construção? Aquilo assim, ó, não, tem que deixar o passado do passado, né? E caminhar sempre olhando para frente. Quer dizer, então você não aprende com o passado, você não traz o passado com você consigo, né, meu amor? Então, você pratica o que? O esquecimento. O tempo espiralar, eles nos oferece a chance, inclusive, de, como concepção, como experiência, nós perdurarmos nas coisas. Para a gente não viver só no esquecimento, ou só na substituição desenfreada. Que o tempo, esse tempo calendário que nos habita, ele também não é só o tempo do relógio, ele é o tempo da mercadoria, né? É o tempo que não pode ser, que se concebe como moeda. Por isso que dizem, não se pode perder tempo. Tempo espiralar, não. Ele nos dá a possibilidade de nós habitarmos outras instâncias de nós mesmos como pessoas e de nossas relações com as coisas, com os nossos entornos, com as pessoas que estão conosco e conosco mesmo, né? É um tempo que hoje em dia, o tempo que nós vivemos, esse tempo histórico da modernidade ocidental, e não é porque a história não existe, não é essa ideia, mas a própria história poderia ser pensada de forma curva, né? Não apenas de forma linear progressiva.
Se o tempo moderno ocidental é um tempo linear, um tempo em que passado, presente e futuro se sucedem um atrás do outro, em que qualquer coisa do passado é algo que já não existe, é algo que se inclui em uma visão darwinista da história, está em outro momento, está em uma evolução anterior ao momento em que estamos. No caso do tempo espiralar, é o completo oposto. É saber que o tempo não é linear, que o tempo é espiral, que nós convivemos com nossos ancestrais. Isso quer dizer que o tempo não é uma coisa separada de nós. O tempo não é uma espécie de vaso, como tínhamos imaginado, ou como nos fez acreditar a modernidade ocidental. Mas o corpo somos nós. Não há separação entre corpo e nós. O corpo e o espaço não são recipientes de algo, e sim o que fazemos deles. Obviamente, o mundo colonial ocidental não estava interessado de maneira nenhuma em que houvesse, digamos, esse elemento performativo da concepção do tempo. Um tempo, como digo, espiralar. Um tempo que se coreografa. Um tempo que conforma espaços. Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que, no tempo europeu, as estruturas temporais e espaciais abstratas
são
elementos conformados desde o início de um modo determinado, invariáveis, imutáveis. Têm leis, e dentro dessas leis existe a liberdade. Fora, não existe. Então, sabemos que essas leis são leis coloniais, baseadas no patriarcado, no racismo, no extrativismo, no classismo. São leis nas quais havia muitos povos que simplesmente não existiam, os povos afrodescendentes. No tempo europeu, a relação com os não-humanos era meramente uma relação extrativista. E, de algum modo, questionavam algumas das ideias de grandes pensadores, como, por exemplo, Abi Warburg, que falava de Atlas. Atlas como essa visão em que se rompe com a concepção darwinista linear, da qual falamos antes, mas que, de algum modo, continua sendo eurocêntrica, ocidental, colonial, porque é um sistema baseado em obras, baseado em documentos, baseado na mutação de formas, mas a partir de elementos que existem. Mas o que fazemos quando não temos um documento? O que fazemos quando estamos falando de reviver, de recuperar, de honrar a história, a memória de um afrodescendente que o único documento é saber que essa pessoa foi vendida, ou que foi estuprada, ou que foi morta? Condenamos essa pessoa a ser vendida, estuprada, morta eternamente? Ou pensamos outra coisa? Vamos fazer a história ter essa dependência de documentos, de formas a partir das sobras dos textos? Ou falamos mais do poético, do oral, do corpo, de algo que se vai fazendo?
Esse é mais um esquema do tempo linear progressivo, né? Começa, tem um ápice e depois progride para o fim. O espiral, não. Você não tem ideia nem de começo, nem de fim. Nem de ápice. Pois está tudo girando para frente e para trás o tempo todo. Então ele descentra. A ideia, a concepção do tempo espiralar, ela não permite a fixação num centro. Por isso também que ela é um desafio, né? Porque ela desafia a própria ideia de centralidade. Pois ela está descentrando o tempo todo. Ela está movendo o tempo todo. Ou seja, ela está tirando... Ela descarrega a ideia de ápice. Ela descarrega a ideia de centro. Então o que é o ápice? Você vive muito isso na lógica aristotélica. Princípio, desenvolvimento, clímax e fim. O ápice é clímax, né? Não, na lógica espiralar não tem. Mas é uma possibilidade, né? E uma possibilidade que não é uma exclusividade. Várias civilizações mais antigas, os próprios povos indígenas, né? Assim como várias civilizações pelo mundo, ou ainda permanecem com esta concepção de tempo, ou por ela já passaram. E o próprio Ocidente, né? O que eu acho é que esta curadoria, eles fizeram uma tentativa muito bem sucedida de tradução da ideia, né, conceito do tempo espiralar na criação curatorial em todos os aspectos dela, né? Seja na própria, no próprio pensamento sobre o espaço.
Em cambio, a visão de um tempo espiralar é um tempo.
Em oposição, a visão de um tempo espiralar é um tempo e um espaço que vai se desenhando, é uma coreografia. E aí a importância para nós, e de algum modo, a expografia, inclusive o desenho do percurso que fizemos na exposição, respondia a muitas dessas ideias.
Como o Hélio disse no dia da abertura, que foi um dos desafios para eles, espiralar o espaço, que não foi concebido para esse tipo de instalação, né? Ou seja, uma instalação mais espiralar, mais curva, que se volta sobre si mesmo. Os trabalhos também que eles convidaram, os artistas que eles convidaram, as propostas propostas são maravilhosas também, né? Ou seja, tem uma coisa nessa Bienal que eu acho que está sendo um dos maiores atrativos da Bienal, né? Primeiro que é esta curadoria, vamos dizer assim, que sai de uma rotina de pensamento ocidental, né? Sai da rotina da arte com as matrizes ocidentais e vai para outras possibilidades de pensamento, de conhecimento em vários âmbitos, né? Porque quando você vê a Bienal, você vai ver que muitos dos trabalhos artísticos são feitos com aproximação de várias artes. As artes da engenharia, as artes das arquiteturas, né? As artes visuais, as artes sonoras, as artes cenográficas, tudo isso estão anelados em vários dos trabalhos. Então, eu acho que você tem tempo espiralar, a ideia do tempo espiralar, como um tempo que é habitado por várias simultaneidades simultaneamente, ele se instala primeiro na própria composição, na própria ideia da Bienal. E você veja que a própria frase que resume a temática, né, coreografias do impossível, né, já te traz essa ideia de tempo e espacialidade, mas não separados, né? Coreografar no sentido, eu uso muito essa palavra também nos meus escritos, que coreografia tem que ver com espaço, tem a ver com tempo, mas não com tempo e espaço separados, que é uma das ideias também do tempo espiralar, né, que está ali habitando as espirais do tempo. Então, você tem aí essas instalações desta concepção e experiência de vivência, porque de repente o que eu vi algumas pessoas relatando que a sensação que elas têm é que a Bienal permite as pessoas experimentar a sensação das espirais. Isso é muito bonito, né?
Que nós, quando fazemos como curadores...
Quando somos curadores, quando fazemos uma exposição, temos uma responsabilidade com os públicos, claro. Sendo esse público as pessoas que vêm até o museu, mas também a comunidade, os grupos de pessoas que, obviamente, não puderam vir, porque morreram, desapareceram, mas cujo legado, cuja história ou cuja não história está presente. E, claro, para gerações futuras.
Eu acho que é uma grande realização, porque ela é artística e o artístico é uma das maneiras da gente não apenas expressar o pensamento, mas de pensar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, eu, pelo menos, me sinto uma obrigação e é um desejo meu também. Primeiro, cumprimentar. Equipe fantástica, né? E quando a gente fala equipe, desde todos que fazem a Bienal acontecer. Todos. Absolutamente todos. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa é dizer de como que essa Bienal traz pra gente uma sensação boa, gostosa, de bem-estar. Você não vê, você fica olhando a expressão das pessoas quando elas estão aqui na Bienal. Elas estão sentindo prazer, né? E é bom quando você vai a algum lugar, não por obrigação de ir. Porque às vezes tem isso, né? Olha, tem uma exposição em tal lugar, em tal museu. Ai, meu Deus, não posso deixar de ir. Mas não é o caso da Bienal, né? Todas as pessoas, eu encontrei com alguns amigos, e ele me falando que chegou aqui 12h e agora já são 18h, e sabe, se pudesse, ficava mais tempo. É uma experiência estética fantástica. E é uma experiência ética, é uma experiência filosófica, uma experiência política, uma experiência artística. É tudo isso, e com muita diversidade. Encantador isso, né?
Hablamos de uma ação que nunca se repete.
Falamos de um ato que nunca se repete. É o ato de um pianista que pode tocar a mesma peça muitas vezes, mas cada vez será diferente. Justamente esse elemento de vivência única, esse elemento de coreografia, esse elemento de gerar atos diferentes em cada vez, é isso que acredito ser uma das contribuições de coreografias do impossível. E a base de tudo isso está, como disse, nesse maravilhoso, esse pensamento maravilhoso, esse ensinamento maravilhoso de Leda Maria Martins. Chegamos ao fim desse episódio, mas a conversa vai continuar. Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixe de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente no Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. Dublagem do áudio em espanhol por José Orenstein.